A estrada até aqui foi turbulenta, para dizer o mínimo. Você saiu do fundo da sua cidade, a não ser ninguém. Entrou uma dia nas ruas que sobrevivia dia após dia, furtando pequenos objetos, catando comida dos lixos e aplicando pequenos golpes. Por muitas vezes, você se viu perto do fim, encurralado nos becos escuros e fedorentos da cidade. Os mesmos becos que eram o seu lar. A verdade é que você deu sorte. Estava no momento certo, na hora certa, e por isso conseguiu escapar dessa vida desumana que estava habituado. Sair dali e poder tomar um banho quente foi um dos primeiros luxos que você se deu. As más lembranças foram todas jogadas fora com a água da banheira, e de lá saiu uma nova pessoa. Ali começou a sua jornada. Você navegou a sociedade como ninguém, manipulando a situação à sua frente e os outros propositalmente, e muitas outras vezes, por mero acaso, reagindo rápido, de forma que você pudesse lucrar com isso. E de um maltrapilho que andava descalço nas ruas, você logo começou a adquirir certa influência. Primeiro, servindo as pessoas que realmente tinham influência nessa sociedade. E depois, indo pra cima, obtendo as posições que antes eram inacessíveis. Trocando de lado mais rápido que o bardo troca de nota na taverna. A sorte te favoreceu muitas vezes, em outras ela te abandonou completamente. Por muito pouco, tudo não foi por água abaixo. Imagine ter chego tão longe, só para acabar antes do fim. Falhar como aqueles que falharam antes de você. De verdade, foi um caminho turbulento. Você hoje tem mais inimigos do que consegue se lembrar. Felizmente, fiz aliados suficientes para isso não ser um problema, por agora. Mas ainda não acabou. É apenas o começo do fim, e você sabe disso. No crepúsculo que cai, você observa a cidade de cima, da varanda de seus aposentos no castelo. Este é o começo do que você pensa ser a última fase do seu plano. A cidade que você observa ainda é a mesma na qual você corria pelas ruas, a mesma que parecia ignorar e rejeitar a sua existência. Não mais. Nunca mais. No seu coração, você tem a certeza que deixou aqueles dias para trás e que todos sabem seu nome, embora não a sua origem. Você se reconstruiu, se refez na turbulência que criou. Bem-vindo ao Mestre dos Dados, o podcast em que eu, Vitor Calixto, falo sobre tudo relacionado a RPGs. Neste episódio, vamos falar sobre a sessão Dueto, a sessão que tem apenas um mestre e um jogador. Quais os desafios de organizar e preparar, as diferenças em relação à mesa comum e o porquê de jogar dessa maneira. Quer saber sobre isso e muito mais? Então, role a iniciativa. Antes de entrarmos no assunto, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @ Mestre dos Dados no Twitter e no Instagram. Também temos uma página no Facebook e um canal no YouTube, onde colocamos os podcasts também. Qualquer dúvida ou pergunta que você queira fazer, entre em contato pelas redes sociais ou pelo nosso e-mail. Vamos agora para algumas perguntas. A Pietra reclamou pra mim que a mesa dela parece meio travada e muito mecânica, e que ela tem a sensação que tá jogando um board game às vezes. Minha resposta para isso é tentar ser mais descritivo em relação às mecânicas, deixar um pouco de lado a conversa que se baseia só nas regras, principalmente no combate. Então, em vez de ficar naquela mesma de sempre, rola pra acertar, rola o dano, próximo, rola pra acertar, rola dano, próximo. Tome um tempo para descrever a reação dos envolvidos, tanto dos jogadores quanto dos inimigos, quanto do cenário, se o cenário está reagindo ou está acontecendo algo de diferente. Algo que também ajuda é ser rígida nas regras de que os jogadores descrevem o que fazem e você, a mestra, determina o que acontece mecanicamente. Então acontece muito do jogador querer fazer algo só porque tem uma habilidade da qual ele é bom e ele ser bem direto nesse sentido e apenas falar: eu quero usar minha persuasão para isso. Não é necessário fazer a interpretação da persuasão ou de uma interação social. Isso depende do estilo do seu jogo. Mas tente pedir uma ideia do que o jogador quer fazer em vez de só receber um atributo de ficha ou uma habilidade de personagem. Ao fazer isso, você deixa as regras do jogo mais implícitas e menos proeminentes, o que faz com que perca essa aparência de board game. O Lucas perguntou no Instagram se a gente vai ter uma sessão gravada. E para isso, a resposta é um firme e forte talvez. Eu não sei ainda. Vamos ver o que rola. Nem sempre seu grupo de amigos está disponível semanalmente para jogar. Às vezes você consegue jogar quinzenalmente, mensalmente, mas há momentos em que parece que é uma maldição que dificulta a organização de um dia, horário e local que permitam que você e seus amigos joguem aquela partidinha de RPG. A vida atrapalha, o trabalho e outros compromissos aparecem e, quando você vê, um ano se passou e você não conseguiu jogar ainda. A internet ajuda. Você pode jogar online e ignora o problema do deslocamento e de achar um local. Mas ela traz um novo meio e, com isso, novos problemas. Falhas na conexão, problemas de áudio, sons ao fundo e etc. Mais fácil do que encontrar um horário que funcione para 5 ou 6 pessoas com rotinas diferentes é encontrar um horário para 2 pessoas apenas. É simples, é fácil e possibilita encontrar um momento que não cause tanto impacto no resto da sua vida. Há várias motivações para você jogar uma sessão dueto. Apenas o mestre e um jogador. Testar um sistema ou regras novas, criação de um cenário colaborativo, matar a vontade de jogar ou introduzir pessoas ao hobby. E além desses motivos especiais, qualquer coisa que te motive a jogar normalmente também é válido. Pode parecer estranho jogar de forma tão minimalista, mas não há muitas diferenças e pouco se perde dessa forma, se é que se perde algo. Mas os jogos dueto possibilitam uma abordagem diferente ao jogo, permitindo maior imersão e profundidade no mundo. Na verdade, os duetos te dão a chance de ter um jogo da maneira que você quiser, porque há menos expectativas para atender, afinal, só 2 pessoas estão envolvidas. Se você se vê sem muito tempo e com dificuldades para jogar de uma forma tradicional, dê uma chance para o dueto. Chame um amigo, irmão ou irmã, colega, namorado ou marido e sente com eles por algumas horinhas para jogar. Infelizmente, com menos pessoas, campanhas dueto têm mais chance de falhar. Se o jogo não estiver mais tão interessante e as partes não estiverem mais interessadas e se houver alguma outra atividade que pareça melhor a se fazer, então as pessoas vão parar de jogar. Mas fique tranquilo, porque eu vou te dar todo o necessário para a sua campanha dueto ser um sucesso. Sessões duetos têm um ritmo mais intenso do que sessões em grupo. O seu jogador tem a chance de se aprofundar no cenário e na história muito mais rápida e profundamente. Aventuras que levam 4 ou 5 horas em um grupo podem ser resolvidas na metade do tempo por um jogador, que ainda assim vai dar conta de explorar um monte a aventura. Portanto, eu recomendo que as sessões sejam mais curtas, ou você como mestre terá muito mais trabalho para se preparar. É até melhor que as sessões sejam mais curtas para manter a atenção dos envolvidos e não tornar as coisas cansativas. Falando em preparação, você tem que se preparar para improvisar. O jogador pode querer explorar algo que você nem imagina ou vai tomar uma decisão que tem um grande impacto que você não tem ideia de como será. Pense rápido e reaja. Não há muito o que fazer. Tenha algumas tabelas em mãos para gerar estabelecimentos de personagens, porque isso vai ser necessário. Jogos assim têm uma tendência maior em explorar o mundo e não há muito o que impeça o jogador de simplesmente ir em algum lugar. então inclua isso na sua preparação. E caso a história avance muito rápido, não há problema algum em encerrar a sessão mais cedo por causa disso. O balanceamento do jogo também é bem diferente com menos personagens, e há algumas estratégias diferentes que você pode aplicar. Uma bem comum é deixar o jogador mais forte, seja dando sempre a vida máxima, fazendo o jogador progredir simultaneamente em duas classes ou mais, começando com um personagem em nível mais alto ou dando muitos itens mágicos para compensar. Os níveis iniciais podem ser bem mortais, e quando não se tem um grupo que cumpre as típicas funções em um combate, as fraquezas de um personagem são bem perigosas. Dependendo do tipo de sessão do dueto, eu escolho qual forma para fortificar o personagem. Assim, é geralmente mais fácil balancear, porque dá mais possibilidades para o jogador se virar na batalha. A outra maneira é balancear o combate normalmente, utilizando os inimigos com nível de dificuldade adequados para um único personagem. É mais trabalhoso e vai sempre precisar de ajustes ao longo de uma campanha, mas eventualmente você pega o jeito. Isso é interessante quando você quer explorar um estilo mais desafiador e um heroísmo brutal, porque o jogador continua limitado na sua classe, enquanto os inimigos ficam mais poderosos. Balancear certo é muito importante, porque toda a estrutura da sessão do Edge está baseada em um único personagem. Em grupos, é normal que um personagem morra e é fácil substituí-lo por um novo, mas num dueto, toda a razão da existência da campanha está nas costas deste único personagem. Ele é o protagonista da história. Você precisa criar tensão e precisa desafiar o jogador para as coisas parecerem reais, mas tem de tomar cuidado para não exagerar, e isso é bem difícil. É normal errar, e por isso você precisa manter uma boa comunicação com o jogador, para saber como ele está se sentindo com a campanha. Da mesma forma, o jogador pode errar também. Pode não entender a gravidade da situação ou a dificuldade do que ele está prestes a fazer, e é seu trabalho comunicar isso. Se for para o personagem morrer, que ambas as partes estejam cientes de que a morte é uma possibilidade e de que esse será o caminho a ser seguido. Outra coisa na qual duetos são diferentes é que eles podem ser usados como suporte para sua campanha em grupo. Com a ajuda de um amigo, você pode mestrar uma side quest ou outras aventuras no mesmo mundo para te ajudar a explorar e desenvolver as coisas. Dessa forma, como um dueto é mais profundo, você leva para sua sessão em grupo os resultados construídos no dueto e torna a experiência mais rica. Você pode fazer isso também com jogadores que gostariam de jogar no grupo, mas no momento não conseguem participar. Assim, quando liberar um espaço na agenda deles e eles entrarem na sua sessão em grupo, vão estar por dentro do cenário, compreendendo o sistema e já inseridos na história. Então, como começar uma sessão dueto? Primeiro, você precisa de um, apenas um, e exclusivamente, um único jogador. Um mestre, caso você queira ser o jogador. Mas apenas um de cada. Depois disso, vocês dois vão ter de conversar para decidir o cenário e o clima da aventura. Vocês não precisam ter todas as respostas e saber toda a história do cenário desde a sua última grande destruição, mas precisam ter certeza de que ambos estão interessados em ter um jogo nessas condições, por mais bizarro que seja. Não tem problema ter mais uma campanha de aventura medieval ou querer algo diferente, uma sua ficção científica perseguindo um assassino em série misterioso que viaja no tempo e que no momento só pode fazer saltos temporais na antiguidade clássica. A partir disso, decidam qual sistema vocês querem utilizar. Há sistemas que são mais fáceis de usar em duetos e há sistemas melhores que outros para o cenário que vocês escolherem. E, caso a escolha não pareça ser mais acertada ao longo do tempo, não tenham medo de mudar de sistema ou adaptar as regras para que encaixe melhor na história que vocês estão contando. A partir daí, podem partir para criar o personagem que será o protagonista e como a história dele é incluída na aventura, e vocês estarão prontos para começar. Basta agora preparar a sua sessão, e você pode utilizar a mesma preparação que já faz, com algumas diferenças. Como eu já disse, lembre-se que com um único personagem é muito mais fácil se aprofundar no mundo e que o ritmo da história progride mais rápido. Então espere sessões mais curtas do que o normal. Menos jogadores na mesa quer dizer planos com menos ideias mirabolantes a serem executados e que se adaptam muito mais à vontade do jogador. Não se preocupe se você não sabe direito as regras do sistema, se não conhece muito bem o cenário envolvido. Foque em jogar, preparar as sessões e ir melhorando com o tempo. O jogador pode te ajudar com essas coisas também. É importantíssimo escrever boas notas de sessão nesse caso, porque rapidamente surgem inúmeros NPCs que vão ter alguma relevância para a história. Boa parte do jogo vai ser o personagem do jogador interagindo com algum NPC, e por isso, NPCs ganha uma posição de destaque na narrativa. As notas também servem para lugares, descrições e outras coisas que aconteceram na sessão, que é sempre bom ter. É muito bom se tanto o mestre quanto o jogador escrevem as suas notas, e as coisas ficam mais fáceis se o mestre pode complementar as suas com o que o jogador escreveu. As anotações não precisam ser tão detalhadas enquanto o jogo acontece. Deixe para detalhá-las depois da sessão ou quando for se preparar para a próxima. E já que mencionei os NPCs, é óbvio que muitas vezes o jogador vai pedir para que aliados e companheiros resolvam algumas situações que eles não possam no momento ou realizem tarefas. À medida que o protagonista da campanha fica mais poderoso, ele vai querer focar no que importa na história e não em resolver todos os problemas existentes. Portanto, seja pronto para resolver algumas coisas fora da tela com os NPCs. Considere as habilidades que eles têm, a dificuldade da tarefa e se a situação está contra ou a favor deles. Se for fácil, deixe que façam sem problemas. Se for impossível, que façam imediatamente. Para coisas no meio termo, tem que chegar a uma porcentagem de sucesso. Discuta o que for possível desse processo com o jogador, para que ele compreenda os resultados dessa ação. Tem coisas que ele talvez delegue para alguém, que talvez fosse melhor ele mesmo resolver. Listas são ótimas para ajudar quando você precisa improvisar, e você vai precisar improvisar. Listas de nomes, de estabelecimentos, de cidades, de tudo. Listas nunca são demais, sempre as tenha, e as tenha de fácil acesso. A primeira aventura de uma campanha do Eto precisa ir muito bem mesmo. Ela é responsável por fazer com que o jogador fique entusiasmado com a campanha, e se ela for mais ou menos, pode ser que o jogador queira pular fora. Campanhas do Eto são mais frágeis do que em grupo, e garantir um bom começo ajuda a manter as coisas andando. Por isso, é essencial que você defina o que acontece em caso de derrota. Em vez de um bloqueio na narrativa se o jogador falhar com a sua missão, você tem que manter a progressão da história mesmo assim. Evite situações que serão decididas em uma única rolagem de dado. Planos nem sempre dão certo, e normalmente durante a campanha, essas falhas não deveriam terminar com a história. Esse tipo de coisa combina mais com o clímax de uma campanha. Antes disso, é necessário dar outras opções para o jogador nas derrotas do seu personagem e se utilizar algumas vezes o conceito do sucesso a um custo. Em vez de derrotas, apenas um novo caminho a ser explorado, por mais sombrio que seja. Manter sempre as coisas andando, mesmo que as consequências das ações sejam custosas. É o preço a se pagar por ser um aventureiro. Por fim, sessões do Eto são uma ótima maneira de simplesmente jogar RPG, sem todos os problemas que existem ao organizar todo um grupo de pessoas. Eles são excepcionais para explorar novos sistemas e cenários, e também servem muito bem para trazer novos jogadores. Tudo o que você quiser explorar e testar, pense em fazer isso em uma sessão do Eto, um one shot que sirva justamente a este propósito. Não é uma ideia tão comum, mas grupos menores de jogadores funcionam e conseguem funcionar até quando só existe um jogador. Não se limite a preencher 4 ou 5 lugares na sua mesa para começar a jogar. Chegamos ao fim de mais um episódio. Aproveite para favoritar, dar 5 estrelas no podcast no iTunes e não esqueça de nos acompanhar no Twitter e Instagram, @mestredosdados. E caso queira conversar, mandar uma dúvida ou fazer uma sugestão, mande um e-mail para mestredosdadospodcast@gmail.com. Semana que vem, estamos de volta com mais um episódio.